Olá, você está no Pulsão Encontros com Psicologia, um programa que tem a produção e apresentação de Rodrigo Otávio dos Santos, que sou eu, e Frederico Medeiros. Fala oi, Fred.
Oi, Fred.
Estamos aqui na Rádio Cultura 930 AM de Curitiba e também, caso você não consiga ouvir ao vivo, no site www.cultura930.com.br. E hoje a gente tem aqui conosco uma entrevistada super especial, Patrícia Loyola, que vai bater um papo com a gente sobre constelação sistêmica. Ela vai explicar para você que está nos ouvindo o que é, como faz, quais os benefícios, né? Vai discutir um pouco sobre isso aí. Tudo bom, Patrícia?
Oi, Rodrigo. Oi, Fred.
Oi, Paty.
Obrigada pelo convite. Legal estar aqui com vocês.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Então, vamos começar com o básico. Patrícia, o que é uma constelação sistêmica?
A constelação sistêmica, vou trazer assim para vocês, a princípio, num primeiro momento, é como uma técnica terapêutica. Né? Uma técnica que vai olhar para as nossas relações familiares. Mas a gente pode levar isso também para as empresas, né? Então, onde houver um sistema, a constelação familiar, a constelação sistêmica pode atuar. Então, a gente vai olhar para os relacionamentos dos membros da família e o que está disfuncional ali, baseado aí no transgeracional, né? Nos padrões que a consulente, que a pessoa que chega até nós trouxer referente à sua família, baseado então nos padrões do transgeracional. Nas vivências aí, especialmente da primeira infância dessa pessoa, no momento que ela foi gestada, o que estava acontecendo, né, e o que ela trouxe para a vida adulta, que está influenciando hoje nos seus relacionamentos aí na vida adulta.
Uhum. Mas, do ponto de vista bem leigo, o que é transgeracional?
É exatamente o que eu ia perguntar.
Então, vamos lá. Quando a gente fala em transgeracional, nós estamos falando assim, entre gerações, né? Assim, vamos pensar na nossa árvore genealógica. Então, quando eu falo intergeracional, são as relações ali entre pais e filhos, digamos assim, né? Quando eu falo transgeracional, é o que transpõe essas gerações, né? Então, eu estou falando de algo lá, eu com meus avós, tenha eu conhecido eles ou não, eu com meus bisavós, e as informações que chegam desse, né, que atravessam a geração, digamos assim, né, não são vividas, não precisam necessariamente ter sido vividas ali por mim em qualquer momento, né, da minha existência.
Uhum. De certa forma, então, são as heranças que eu carrego da minha família.
Exatamente. São os padrões, então, vou aqui trazer um exemplo, né? Se a gente olha para nós, se eu olho para minha árvore genealógica e olho para as mulheres dessa árvore, e todas as mulheres foram submissas, digamos assim, dentro dos seus casamentos, e eu hoje estou num relacionamento e permaneço na submissão e isso me causa conflitos. Então, eu estou olhando para essa herança que eu recebi, né? Eu estou fiel, estou talvez fiel a alguma dessas mulheres da minha família e não me realizar no casamento sendo submissa, por exemplo. Ou querendo fazer o inverso, né? Não sendo submissa, porque elas lá atrás talvez precisaram, era uma força, né? Ser submissa para manter a família, para manter os filhos, porque era naquele formato, né? Hoje isso não é mais necessário, né? Mas eu recebi isso de herança. Mulheres, né, são submissas, por exemplo. Né? Ou que mulheres não podem... A minha família tem um padrão em que as mulheres elas se casam e elas não podem separar. Independente, né, se elas estão felizes ou infelizes nesse casamento, a herança que eu recebi aí, digamos assim, é essa, né? Que mulheres, quando casam, ficam até o fim.
São esses pactos familiares que a gente tem, mas que nem necessariamente a gente sabe, né? Ou que nem necessariamente a gente dá o nome, né? Essa questão que você falou, né? Assim, na nossa família a gente não se separa, é algo que eu consigo enxergar muito claramente mesmo, quanto tem isso mesmo que não seja dito, né?
Exatamente. E normalmente, Fred, essas questões, eu não preciso nem conhecer, né? Não preciso ter vivido aquilo, não preciso ter vivido com essas mulheres que foram submissas, né? Esse o que a gente chama aí de mandato, né? Que são as crenças, né? Que vão se vão se construindo aí ao longo das gerações e que viram um mandato, né? Ali naquela família é isso e pronto. Isso tá no nosso inconsciente ali, né? No, tá guardadinho dentro da gente e a constelação tem a missão, digamos assim, de justamente revelar isso, né? Revelar que é naquele formato e que não precisa mais ser, né? Ou enfim. Aí a pessoa vai, né? Quem estiver sendo constelado pode utiliza isso da forma que melhor desejar, né? A gente traz informação na constelação.
Eu até ia perguntar uma outra coisa, mas do jeito que você trouxe, assim, aí a gente tem o constelado e tal, talvez seja legal explicar para as pessoas como que a constelação funciona. Porque daí você explicando como que ela funciona, eu posso abrir outras perguntas e outros questionamentos.
Sim, vamos lá.
Porque até agora a gente não sabe como ela funciona. Então, se pudesse explicar.
Então, a constelação é uma terapia que ela pode ser feita de forma individual ou em grupo, que é o mais comum e é onde nasceu, né? Ela, onde Bert Hellinger, que é o criador aí das constelações, iniciou esse trabalho, né? Então, em grupo. Então, como que funciona um grupo de constelação? Nós reunimos aí várias pessoas, né? Alguns entram para ser representantes, já explico cada função.
Uhum.
E uma pessoa traz um tema, que é o que eu estou chamando aí de constelada, né? Traz um tema, uma questão sua pessoal para constelar. E temos ali várias pessoas que se disponibilizam não a ajudar a pessoa, né? Não com a intenção, não entram com a intenção de ajudar, mas com a intenção de facilitar junto com a consteladora o processo ali do grupo. A constelada, a pessoa que está constelando, ela precisa criar imagens, né? Ela precisa, a imagem interna que ela tem daquela situação, a gente coloca dentro do grupo. Então, esses representantes, né, essas pessoas que vieram para auxiliar, elas entram dentro do que a gente chama de campo para representar os familiares, um sintoma, enfim, o que for pertinente ali ao tema que o constelado trouxe. E a gente vai desenvolvendo, olhamos para o problema, trazemos algumas frases, a gente usa PNL, frases da PNL, para trazer aí alguma emoção para esse constelado, para que ele entenda para verificar se faz sentido ou não faz sentido aquela situação, né, aquela revelação, digamos assim, que a gente faz ali dentro da constelação. E acho que basicamente isso. E daí mostramos uma imagem de solução. Aparece uma imagem de solução. Vou dar um exemplo aqui para ficar acho que mais claro, porque assim talvez fique mais confuso.
Com exemplos tudo fica mais fácil.
Por exemplo, eu recebo uma constelada, vou de novo trazer o tema relacionamento casal. E ela encontra sempre parceiros indisponíveis, né? Ou um parceiro que já está em outra relação, ou um que está sempre
a pessoa que está para viajar, só encontra gente que vai viajar, gente de outra cidade.
Isso, assim, mas indisponível para ela em vários formatos. Uhum. Aí quando a gente monta a constelação, a gente vai encontra dentro do sistema familiar dela um pai que foi indisponível para a mãe, né, que também seguia esse padrão de ser mulherengo, por exemplo, e está sempre fora. Aí, às vezes tem algumas profissões também que daí vem um pouco da psicogenealogia, mas que a gente vê em relação ali, né? Mas não vou entrar nesse parâmetro para não embolar mais no meio de campo, senão vou deixar mais confuso ainda a coisa. Mas enfim, aí a gente encontra um pai mulherengo, por exemplo, e ela é leal e ela fiel à mãe e não se realizar no casamento dela. Então ela fica procurando também parceiros indisponíveis, porque ela precisa, né, ser fiel ao que a mãe está vivendo, ou que uma tia viveu dentro do sistema dela. Vamos supor que não aconteceu com a mãe, mas aconteceu com a tia, com uma avó, e ela está fiel a esse sintoma, né, de não vou me realizar, não, as mulheres não se realizam no casamento. Então ela acaba sempre atraindo parceiros indisponíveis, inconscientemente, ela já encontra ali o parceiro que não vai, não vai, é, que vai, vai manter esse mandato, né? Vai dar aquele de acordo ali, sendo indisponível também.
Uhum.
E uma imagem de solução que aparece é ela justamente se liberar desse mandato, né? É olhar para as mulheres aí dessa família, para a mãe, para quem seja, se liberar disso e tomar as atitudes aí a partir dessa imagem de solução, né? Ela consegue enxergar o que está acontecendo ali no sistema dela e para a quem ela está sendo leal e a que sintoma ela está sendo fiel. Eu não sei se eu consegui deixar mais claro ou mais confuso. Meio...
Então, tem uma coisa que eu não consegui entender ainda, porque basicamente a psicanálise, a psicologia, todas as outras fazem o que você está dizendo.
Uhum.
Eu sento na frente de uma pessoa e no diálogo eu consigo descobrir isso, né? E daí a pessoa sozinha, eu começo a prestar atenção nisso e tal, e daí descubro que o problema é que a minha mãe e a minha tia sempre foram infelizes no casamento.
Uhum.
Mas na prática, como que funciona a constelação? É uma pessoa com outra pessoa?
Como assim? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Uma pessoa?
É um consultório? Você junto com uma outra pessoa?
Sou eu e a consulente. Em grupo, nós trazemos esse grupo que vai ter esses representantes. O que que eu vou talvez assim seja o diferencial, assim, não só em termos de o que diferencia mesmo, né? Não que seja algo trazer essa sair só do lugar do entendimento consciente ali, né? Que eu olho, eu entendo que é minha mãe, eu entendo que tenho isso na minha família, que é o que a psicogenealogia também faz, né? A gente olha e vai mostrando, assim, na sua árvore é sempre assim. Dentro da constelação, a gente, com as frases da PNL, enfim, a gente, o que é necessário ali é atingir alguma emoção, né? E é isso que faz a diferença, né? Que traz os insights ali para a pessoa. Dentro da constelação, é como se ela, como se algo fosse revelado, assim, tipo, ah, ok, é isso, mas num nível de emoção, assim, num nível de emocional, a nível emocional mesmo, né, a gente sai desse cognitivo, desse entendimento, né, do cognitivo, assim, ah, é isso, não é, tô olhando, assim, de forma racional, ela sai do racional, né, e vai para as percepções do corpo, então... os representantes, eles sentem no corpo o que que aquela família, o que que o pai sentiu, o que que a mãe sentiu, o que que a própria representante, que entra uma representante também para consulente, sente quando vê aquela cena, aquela imagem, né? Uhum. Porque ela tem uma imagem interna e a imagem que se coloca, né? O que acontece dentro da constelação traz outro fato, né? Não aquilo de que ela está acostumada ali no dia a dia a olhar. Eu não sei se é assim na psicologia, na psicanálise.
Também é, mas tem uma coisa que, assim, como a gente está aqui na rádio, quando você fala PNL, significa Programação Neurolinguística.
Isso.
Porque quando você usa siglas, essas coisas, as pessoas não necessariamente entendem.
Sim.
Né? Então... talvez seja legal explicar o que é PNL, como que ela ajuda nesse processo.
Mas acho que tem uma questão também que eu queria perguntar, só porque acho que vai conectar um pouco.
Vai lá.
Né? Nessa questão do representante, né, Paty? Porque é como se...
Uhum.
Eu sei que não é esse o termo, né? Mas é como se encenasse, né? É como a pessoa que está consultando, ela vê as cenas acontecendo das pessoas que estão ali representando os familiares dela, né? Não
isso.
É mais ou menos assim?
Como o psicodrama, muito parecido, Bert Hellinger foi também no psicodrama, que é justamente esse teatro, assim, nessa dramaticidade ali, né? Então ela tá olhando aquilo acontecer, né, na frente dela, trazendo essa imagem, né, não a imagem que ela tem da família, né, mas a imagem, o que o pai sente, o que a mãe sente, o que aquele outro, né, aquela tia que de repente é a que ela tá fiel sentia. E nesse momento ela, né, que vem a emoção, né?
É
ela tá criando esse outro cenário dentro do...
É porque esses representantes, eles acabam sentindo essas emoções também, né? Quando eles estão ali em conjunto, né, no campo, é como se eles também acessassem essa informação de uma certa forma e eles vão sentindo isso, não é?
Exatamente. É o campo morfogenético, né, que nós chamamos. É como se o meu sistema... Eu costumo falar para ficar assim, para bem leigo, né? Como se eu andasse com uma nuvenzinha, né, cheia de informação aí do meu sistema. E quando a gente se encontra na constelação, todos esses outros, essas outras pessoas têm acesso a essa nuvem de informações, né? Que na parapsicologia seria o quê? Subconsciente conversando com subconsciente. E que é o que Bert Hellinger trouxe para a técnica também, esses estudos da parapsicologia.
É que uma coisa que você acabou respondendo sem querer, que eu já ia perguntar, qual que é a diferença disso pro psicodrama?
O psicodrama, as pessoas, quem, os representantes, eles já sabem, eles sabem qual que é a história, eles conhecem, né? Você vai lá, conta a história e eles representam, a partir daí da vivência deles, né? Da experiência deles. Na constelação, o representante entra... Ele não sabe nada, ele não precisa saber, ele muitas vezes não sabe nem quem ele é, quem que ele está representando, e isso também não se faz necessário, porque ali é o fenômeno, né? É esse ressentir do sistema familiar que a gente precisa observar, né? E não a representação consciente, né? Ah, eu sei o que aconteceu, eu venho aqui, faço um teatro, dramatizo aí de uma forma que eu compreendo, né? Então, na constelação entra assim, sem o julgamento, sem percepções do nosso campo, né? Digamos assim, do meu, eu como representante não coloco nenhuma percepção que seja minha, eu entro vazio de tudo, diferente do psicodrama, onde eu já sei qual que é a história de quem vai, né, vai ser trabalhado. Essa é a diferença.
Muito bacana.
Em um eu entro para atuar mesmo, né? Então no psicodrama eu vou já meio que com um roteiro, no outro eu entro e permito que a coisa vai acontecendo.
Exatamente, eu entro vazio, completamente vazio, e deixo as informações chegarem. E vou atuando conforme o desenrolar ali da constelação.
Muito legal. E com isso, com essa explicação da Patrícia, a gente termina o bloco 1. Aguenta aí que a gente já volta.